Convivência de Jovens em Curitiba, 19 de maio de 2019. Primeira parte. Assunto: a humildade e a glória do Senhor.
O Senhor nos chama hoje, irmãos, a olhar para Ele, o Senhor mais humilde, o exemplo mais humilde, para realmente sermos formados para essa segunda vinda. E o que será? Um Deus glorioso, um Senhor glorioso, o qual, se não formos tratados nessa terra, talvez vamos nos espantar muito grandemente, porque não vamos suportar, não vamos nos conhecer nem um pouco dessa glória, porque não nos deixamos ser tratados a nossa humildade, o nosso caráter. Isso, na verdade, a vida toda, né? Nós somos mostrados, revelados pelo Senhor em muitas coisas, mas graças ao Espírito Santo que nos revela isso. Existem dois exemplos. Isso tudo que eu estou trazendo, sim, foram experiências, né? Inclusive esses livros. Eu acho que uns 2 anos que eu já tinha vontade de ler esse livro, A Beleza da Santidade. Mas o Senhor me levou a ler só faz uns 2 meses, porque era uma fase na minha vida que eu estava precisando muito receber. Então o Senhor nos leva, nos move. A gente tem que ter a Bíblia por prioridade. E algum livro, quando o Senhor nos mover, realmente isso vai nos edificar grandemente. Então não devemos sair buscando muitas leituras e pedir para o Senhor nos direcionar naquilo que Ele quer nos falar, aquilo que vai acrescentar. Então, irmãos, na Bíblia também temos ali o exemplo de Nabucodonosor, por exemplo, em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor é um exemplo, talvez o maior exemplo na palavra, de quem se exaltou, de quem achou que ele faria as coisas pela sua própria mão, pela sua própria condição, e o Senhor o abateu grandemente. O fez ser um bicho, um miserável. Capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse, aqui falando de Nabucodonosor: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? 37 agora. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então esse aqui é um exemplo para nós, irmãos, de alguém que se considerou capaz, se considerou poderoso suficientemente para edificar, para crescer, para se reconhecer alguma coisa, e o Senhor o abateu, os irmãos conhecem. E no fim ele reconheceu que o Senhor pode humilhar aos que andam na soberba. Podemos interpretar no orgulho, né? Na vanglória do seu coração. Por isso é importante. E outra passagem que contradiz isso aqui é um outro rei, o rei Josias, em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. O Senhor me fez ver assim, com uma intensidade muito grande no coração, que tremenda situação do rei Nabucodonosor, né? Era o mais exaltado, o povo de Israel temia ir para o exílio na Babilônia, porque haviam realmente forças opressoras ali, um governo que se achava, né? Mas o Senhor abateu os exaltados, e ele reconheceu isso. Mas Josias foi um rei, diz a palavra, que o melhor que houve, no qual essa passagem me cativou o coração, assim, irmãos. Porque é isso que nós precisamos. Que o Senhor hoje gere, brote isso no coração de cada um de nós. Versículo 19 do capítulo 22. Diz assim, a respeito do rei Josias: porquanto o teu coração se enterneceu. Aí, até aí, já tá bom. Bom, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores. Mas, irmãos, para mim essa primeira parte já foi suficiente. O que é enternecer? O que quer dizer? Por que está tão intensa essa palavra? porque ele não considerou nada como importante. Ele simplesmente abriu mão. Seu coração se amoleceu, se molhou. Seu coração se esvaziou. Então, isso aqui mostra a posição do Senhor na sua primeira vinda. Um coração terno. E até estava ali um dia uma frase que dizia: o coração de ninguém pode se tornar terno se não for pelo toque do Senhor. Então nós temos que pedir isso ao Senhor: Senhor, poxa, faz meu coração terno, Senhor. Faz meu coração macio, faz meu coração humilde. E nessa experiência, o Senhor me levou de ver a posição do Senhor como um cordeiro que foi direto para o matador sem falar nada. E vendo como a humildade realmente é a raiz de todas as bênçãos, de toda a transformação. E ver aqui o enternecer do Senhor no caso de Josias. Me gerou assim, poxa, esse realmente é o exemplo que nós temos que tomar para nossas vidas, como jovens. O irmão falou, há duas coisas difíceis. Uma delas é ver um jovem humilde. O Senhor realmente gera isso em nós, né? Eu falo isso porque certamente eu busquei, porque eu via que eu era muito, muito soberbo, muito orgulhoso, né? E o Senhor me levou a essa experiência, não alcancei, claro. Acho que a nossa vida inteira nós vamos ser transformados nesse sentido. Mas que o Senhor gere isso em nós. Né? O Senhor veio a essa terra. Eu acho que cada um de nós poderia dizer o que o Senhor veio mostrar na sua primeira vinda. Amoroso, fiel. Muitos exemplos Ele deu. Há relatos que de tudo que Ele fez, nem nenhum livro da terra poderia caber. Né? Mas realmente podemos ressaltar aqui, né, o caráter humilde do Senhor. O caráter de renúncia, um caráter de amor por toda a humanidade que não se considerou importante. Filipenses capítulo 2, ele foi até o fim, sem usar o seu direito, sem usurpar o seu direito de ser igual a Deus. Esse é o nosso testemunho que temos do Senhor. A humilhação e a rendição servem para vivermos na presença do Senhor e crescer nele. O orgulho é a raiz de todo mal e a humildade é o princípio de toda bênção divina. Amém, irmãos? Esse, assim, né? Acho que esse é o testemunho do Senhor nessa primeira vinda. É algo que nos marca. Há muitas outras facetas que nós podemos estudar, né, a respeito do Senhor. Mas se hoje o Senhor despertar em nós um coração que deseja ser mais humilde, ser mais macio, ser mais enternecido por Ele mesmo. Amém? O Senhor vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Quer dizer que se nós somos desobedientes aos nossos pais em casa, é porque somos soberbos, orgulhosos? Sim. Se não alcançamos um êxito profissional, pessoal, é porque somos orgulhosos? Sim. O Senhor gera isso em nós. Eu sei que talvez esse irmão, quando ele quis escrever esse livro, ele generalizou tudo, né, na humildade e no orgulho. Mas talvez não seja tudo só nisso, né? Mas são, com certeza, chaves para a nossa vida como cristãos, para nós avançarmos. Todos os dias clamar ao Senhor: Senhor, dá-me um coração mais macio, mais enternecido. Como o rei Josias ali pediu, realmente se enterneceu e foi grandemente usado, né? A respeito da segunda vinda, irmãos, nós realmente poderíamos discorrer muitos assuntos sobrenaturais, mas do Apocalipse, enfim, mas eu acho que existem duas passagens assim que me chamam muita atenção, que me incitam muito. Os irmãos conhecem Isaías também. Capítulo 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Até aí. Então aqui temos uma visão do Senhor. Apocalipse capítulo 1, no versículo 17. Quando João estava ali na ilha de Patmos, o Senhor se revelou a ele e ele diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Ali, aqui mostra a visão de Jesus glorificado. Essa é a segunda vinda do Senhor, ele glorificado. Quando os discípulos ali ficaram tristes de ver o Senhor, poxa, perdemos a nossa referência, veio uma exortação: não fiquem tristes, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai descer. Mas por enquanto vocês vão ter o Espírito Santo, que é a própria pessoa dele. Então, nessa segunda vinda, ele vai vir glorificado, ele vai vir exaltado. E nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor para vê-lo, para realmente, ainda que um pouco. Esse tem sido assim o desejo, o clamor do meu coração. Essas duas passagens me incentivam. E são para mim as que mais chocam, trazem assim um choque. Porque a partir do momento que se vê o Senhor, nós caímos em terra. Nós nos humilhamos. Nós caímos como mortos. Então, se o Senhor permitir que nós vejamos um pouquinho só, eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, nem que seja um pouco da tua glória. E se clamarmos isso constantemente, nós vamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor, para essa visão gloriosa que teremos, para viver com Ele, realmente para estar continuamente com Ele. Atos, capítulo 7. Temos um outro exemplo aqui de irmão que olhou para o Senhor e viu o Senhor. 54. Estevão, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, irmãos, esse também deve ser um clamor a nós, nesses dias, querer ver um pouco do Senhor. Às vezes, talvez nós estamos falando aqui de um contexto muito espiritual, mas se nós trazermos para a nossa realidade: poxa, Senhor, eu estou com uma luta na escola ali, difícil. O Senhor pode nos mostrar o Senhor naquela situação. O Senhor pode nos mostrar o seu poder naquela situação. Às vezes, uma dificuldade no trabalho, mas nós vamos ver o Senhor. Nós vamos ter a solução por meio de uma visão do Senhor. Então nós temos realmente todos os meios, nós temos todas as condições, mas temos que ir ao Senhor, temos que pedir ao Senhor: Senhor, mostra-me um pouco da tua glória. Tu vais vir de uma forma gloriosa na segunda vinda, então eu preciso me preparar, preciso ver o Senhor, preciso ver a tua glória. Eu sei que eu não vou poder aguentar, então me prepara, me capacita, me dá condições de realmente querer mais do Senhor. E eu sim fico impressionado, irmãos, como há, esses dias eu estava meditando, e há dois testemunhos iguais na palavra, que a respeito dos irmãos da Macedônia. Eles se diz que têm um testemunho muito maravilhoso do Senhor, porque eles eram pobres, eram realmente irmãos que não se consideravam importantes, no sentido que eles preferiam aos outros. Eles foram quem contribuíram com Paulo mais de uma vez nas suas missões. Eles passavam por muitas aflições, mas estavam sempre olhando para o Senhor. E eles também... Deixa eu ver a outra aqui. 2 Coríntios capítulo 8. Versículo 2. Porque no meio de muita prova, de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. Em profunda pobreza, superabundou a grande riqueza da sua generosidade. Depois, ali no final do 3, se mostraram voluntários. E no 5, se deram a si mesmos primeiramente ao Senhor e depois a nós. Amém. Esse é o mais importante, eu te esqueci. Se deram primeiramente ao Senhor, se davam ao Senhor, pediam ao Senhor: Senhor, queremos mais de ti. E consequentemente isso gerava frutos. Eram generosos, eram amorosos, viam as necessidades dos irmãos. Isso me levou a ver nas igrejas ali da Ásia Menor, Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Vemos que temos duas igrejas aprovadas e uma delas é Esmirna. Que diz ali no capítulo, no versículo 8. Bom, 9. Conheço a tua tribulação, ou seja, sofriam também, padeciam muito. Mas tu és pobre, na tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que em si mesmo se decretam judeus e não são. Então, um testemunho, irmãos, aqui de quem agradava o Senhor. Essa igreja não recebeu somente elogios, né? Não recebeu uma repreensão do Senhor, assim como os macedônios. Então, como que nós podemos hoje viver para ver mais a glória do Senhor? Olhando para Ele nas nossas tribulações, se dando primeiro ao Senhor, depois aos irmãos, sendo generosos. Enfim, temos muitas, né? Mas me surpreendeu isso aqui. E depois eu fui estudar ainda mais, e eu gosto de geografia, né? Então eu peguei ali o mapa da Turquia, e fui ver ali Capadócia, não sei o quê. E fui ver essas sete igrejas, e a única que se permanece como cidade estável é Esmirna. A única que teve um testemunho que até hoje é fiel é Esmirna. A única que é grande hoje, que houve um progresso. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia, mas porque houve um testemunho desde os primórdios, né? As outras, algumas são cidades bem pequenas, apenas históricas, outras já nem existem. Mas Esmirna alcançou o testemunho. Por quê? Porque se dava ao Senhor, eram pobres, mas na verdade eram ricos. E em meio a muita luta, olhava para o Senhor, buscava a glória do Senhor, buscava realmente, poxa Senhor, como que nós podemos agradar a Ti? Talvez ver o Senhor, a glória, um pouco da glória do Senhor vai ser o nosso nível maior. Mas enquanto isso, podemos ir avançando aqui, irmãos. Podemos ir servindo com muito amor, podemos ir servindo nossos pais, trabalhando bem. E um dia veremos um pouco mais da glória do Senhor. E o outro dia, o dia final, veremos toda a glória do Senhor. Amém. Assim, só para finalizar, né? Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Então o Senhor veio para nos mostrar a humildade, o quebrantamento, a renúncia. Eu tenho que aprender como primeiro, né? Nós temos que aprender isso como jovens. E depois, realmente, avançar para vê-lo. Ver o Senhor. Eu vi o Senhor e caí. Eu vi o Senhor e realmente me humilhei. E depois disso, consequentemente, vamos realmente avançar. Vamos fazer obras. Vamos agradar o Senhor. Ali no 3, diz que nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome deles. Glória a Deus, isso aqui tem que ser realmente o fator motivacional da nossa vida, que um dia vamos vê-lo, e para isso temos que preparar-nos aqui na terra, vendo cada dia um pouco mais, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, numa visão particular que o Senhor nos dê, da glória dEle, da manifestação dEle. E assim, irmãos, vamos chegar ao nível de ter uma comunhão com o Espírito, vamos chegar ao nível de ter uma fluência na vida do Espírito. E quando o Senhor se manifestar uma segunda vez, a sua face, talvez que nós não vamos conseguir ver mesmo, mas já vamos estar bem acostumados com o que Ele é. Talvez já vamos ter visto uma glória particular, né? E ali tudo vai ser familiar para nós. Amém, irmãos? É isso. Quis trazer de forma breve, né? A respeito do que está no meu coração. A respeito do que o Senhor tem me tratado, né? Isso aqui não... Acho que uma coisa que a gente tem que cuidar... Eu sei que os jovens compartilham ali nos grupos, né? Sempre nós temos experiência com a palavra. Às vezes a gente vai Igual meu irmão outro dia me comentou que ele tinha que compartilhar no grupo de João. E amém, vocês têm essas oportunidades, né? Mas que seja uma experiência real com a palavra. Às vezes a gente vai lá, Augusto Nicodemos, né? No YouTube, né? E a gente busca lá e traz ali. Mas que nós tenhamos vida, tenhamos uma familiaridade com a palavra, tenhamos algo que nós vivenciamos, que nós passamos para trazer ali aos jovens nesse grupo, né? É, acho que, por exemplo, os irmãos, a Macedônia ali, são os irmãos que alcançaram o testemunho, né? O que, que é a Macedônia? Hoje já não tem mais aquilo ali, né? Mas há igrejas, há cartas, há um testemunho ali em Atos, acho que 17, há o princípio da obra. Então nós podemos ver, né, uma sequência de testemunhos, de obra do Senhor, estudar a palavra, né? Trazer realmente uma vida que você receba com a palavra, cada um à medida do seu dom. E o Senhor vai edificar esses grupos de João, né? Vai edificar tudo aquilo que Ele quer formar em cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.